A comida e a alimentação é como um comboio que nunca para, está sempre em movimento. E, portanto, é normal que curiosidade e novas possibilidades abram portas para novos alimentos. Nós temos assistido ao longo dos anos uma alteração dos padrões de consumo, especialmente à medida que, por exemplo, certos alimentos de outras regiões começaram a estar disponíveis onde habitualmente não existiam. Notamos agora, sem dúvida, a pouco e pouco, a criação de novos produtos. Esses exemplos que me indicou, dos insetos, por exemplo, ou de outros, estão realmente a começar a aparecer, talvez, se calhar, mais desenvolvidos e mais presentes já em outros mercados do que o europeu, nomeadamente na Ásia, mas começam também a chegar, obviamente, ao continente europeu e a todos os países da União Europeia.
E muitos destes alimentos passam por laboratório. Os alimentos produzidos em laboratório são o futuro da alimentação.
Eu não sei se não diria que, se calhar, que são já muitos, especialmente aqui na União Europeia, o número de produtos, de novos tipos de alimentos produzidos em laboratório ainda são poucos. Já existem alguns, mas são poucos. Preciso explicar também a quem nos ouve e ao consumidor que todos os produtos alimentares disponíveis na União Europeia passam por uma rigorosa análise científica sobre a segurança destes produtos. Aliás, essa é a função da agência a que pertenço, é aconselhar aqueles que têm de fazer as decisões políticas e legais se os produtos são seguros ou não. Uma vez seguros, estão disponíveis. Essa decisão é feita por outros que não nós.
Chegam à autoridade europeia muitos pedidos de autorização, novos produtos que pretendem ser lançados no mercado. Isto também é um indicador da quantidade de novas produções e novas invenções ou investigação se faz nesta área.
Há realmente um crescimento exponencial nos últimos 4, 5 anos. Todos os anos aparecem 20, 30, 40, cada vez mais aplicações, candidaturas. Até agora têm sido todas, quase todas, em produtos ligados a plantas, a algas, mas posso informar, existe neste momento o primeiro produto, a primeira candidatura para um produto produzido em laboratório que seria similar ao foie gras. Não é carne, mas é produzido de células animais, portanto, em laboratório. Nas plantas, nas algas, em fungos, existem já algumas candidaturas e já até algumas aprovadas.
A maioria são aprovados.
A aprovação nunca compete à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, portanto, aliás, a candidatura é feita à União Europeia, há um processo administrativo, uma vez passado esse primeiro trâmite, passa para aquilo que nós chamamos a avaliação de risco, portanto, a análise científica, nós analisamos a informação, a conclusão é remetida de novo a Bruxelas, à Comissão Europeia, a quem compete, mando depois outras considerações económicas, sociais, políticas, se disso autoriza ou não. Existem já, por exemplo, dentro dos insetos, bem me lembro, já quatro, por exemplo, quatro insetos aprovados na versão para farinha, já aprovados, e começam a aparecer outros. Mas a análise é feita produto a produto, e portanto é extremamente rigorosa, e existem também alguns que foram recusados. Que o nosso parecer é de que não devem, neste momento, ainda ser aprovados, não há informação, ou porque a informação não é suficiente, ou contraditória, e depois a Comissão Europeia legisla como deseja.
E normalmente, já agora, os pareceres da autoridade são acatados.
Os parceiros normalmente são respeitados, eu penso que é um sinal, eu acho importante, em que existe uma análise científica que é independente, é transparente, não é afetada por política nem por lobby e que depois deveria, tanto quanto possível, informar as decisões políticas. Normalmente são respeitados, às vezes podem haver algumas diferenças, fazer algumas alterações e nós respeitamos. Existem outras considerações que é preciso tomar em conta, e isso às vezes acontece com muitos dos nossos parceiros. Não são, se calhar, aplicados a 100%, mas serão aplicados gradualmente ou porções, é normal.
Já abordou aqui, de certa forma, este tema, mas queria falar consigo sobre a agricultura celular e até que ponto é que pode ser uma alternativa à produção animal.
Há bocado falávamos de insetos, falávamos de cultura de células feitas em laboratório. Existem muitas outras novas técnicas, novas possibilidades, novas ferramentas que nós temos à nossa disponibilidade, que podem ser alterações, podem ser novidades para utilizar. Temos realmente a possibilidade de utilizar novas técnicas genéticas para fazer alterações no genoma, fazer certas colheitas mais resistentes a pragas, os famosos também GMOs, muito discutidos sempre. Temos novas práticas agora, especialmente também agora ligadas à inteligência artificial, à capacidade de novos sensores, e todas estas técnicas são possibilidades. Se calhar fazer coisas que fazíamos antigamente de uma nova maneira. Também isto é evolução, é inovação. Nós sabemos que os pesticidas têm um impacto sobre o ambiente, existem outras soluções com menor risco, existem outras variantes, biocidas, existe realmente a possibilidade de certas colheitas serem resistentes a certas bactérias, a certos vírus, e portanto já não era preciso sequer utilizar este pesticida. Existem muitas soluções sobre a mesa.
Até resistentes às alterações climáticas, inclusive é possível
Até,
um pouco.
exatamente, há espécies que podem ficar, exatamente, serem mais resistentes a alterações climáticas, a ondas de calor, à seca. Todas estas inovações tecnológicas começam a aparecer, se calhar a um ritmo cada vez mais rápido. A minha principal preocupação, e é o dever da autoridade, é garantir que aquelas que possam ou não ser aplicadas, e não cabe a mim decidir se sim ou se não, são seguras. Nossa função é dizer, esta técnica, este método, esta ferramenta é seguro na função em que se quer utilizar. Agora, se querem aprovar ou não, cabe aos políticos.
Por exemplo, ao nível da GMO, a única cultura que tem aprovação para consumo no espaço comunitário, estamos a falar das culturas geneticamente modificadas, é o milho, se não me engano.
Existem, penso que se não estou em erro, duas variações de milho exatamente.
Não há mais nada
Neste momento,
aprovado.
que eu assim, tento lembrar também, não, são realmente as únicas opções no mercado da União Europeia aprovadas. Foram, obviamente, foi feita uma avaliação de risco também pela agência e o legislador, o regulador, achou por bem aprovar.
Tendo em conta, como falou, que começam a surgir muitas pesquisas e muitas soluções alternativas ao nível de muitas colheitas, não só o milho, por exemplo, mesmo em Portugal, agora há uma universidade que já está a estudar uma variedade de arroz mais resistente às alterações climáticas. Qual é a opinião ou a posição da Autoridade Europeia face a toda esta investigação e esta pesquisa? Se aprova a introdução no mercado, eu sei que a decisão final é da Comissão Europeia.
Exatamente. A autoridade não tem de ter e não tem opinião nenhuma sobre se deve ser aprovado ou não. O que a autoridade, obviamente, fará, quando lhe for requisitado e quando lhe é requisitado, é para uma específica alteração que quisesse ser feita, se ela é segura ou não. Existe, neste momento, um pacote legislativo a ser discutido na Comissão Europeia, no Parlamento Europeu, sobre as chamadas novas técnicas genéticas. Uma lei que, uma vez aprovada, se for aprovada, anda um bocadinho num ping-pong em Bruxelas, mas se fosse aprovada, permitiria que produtos feitos com algumas alterações genéticas mais conservadoras, mas permitiria que esses produtos progredissem mais facilmente nesta avaliação de risco. Estamos à espera que a lei seja ou não aprovada.
Não há nenhuma análise da autoridade à espera de uma decisão da Comissão Europeia.
Assim, de repente, não lhe dizer se temos algum produto, nós temos alguns milhares de candidaturas que chegam a toda a hora. Houve uma renovação do GMO há pouco tempo, uma reapreciação foi feita e, portanto, a Comissão reaprovou. Não chega, de repente, lhe dizer se há algum dossiê à espera de uma decisão. A nova lei que poderia realmente flexibilizar, facilitar algum tipo de algumas dessas alterações serem mais fáceis de pôr no mercado. Continua à espera de ser decidida em Bruxelas e, portanto, nós estamos à espera. Até lá avaliamos de acordo com a legislação em vigor.
Já agora, quando é que se prevê que haja uma decisão sobre essa nova lei?
Não lhe sei dizer. Houve um avanço significativo mesmo antes do verão. Depois, como sabe, a Comissão foi para eleições, as eleições do Parlamento Europeu. Nós estamos agora a preparar uma nova Comissão, todas as coisas atrasaram um bocadinho. Eu presumo que ao longo do ano 2025 o tema volta à mesa e vamos ver, não é? Acaba por ser uma decisão dos Estados-membros.
A terminar esta parte da agricultura, só uma pergunta um bocadinho mais genérica. Com a crise ambiental, a seca, são inevitáveis alterações na agricultura, como é feita ainda? Vamos assistir a transformações na agricultura e depois com consequências na alimentação, claro.
Penso que sim, penso que é o imparável caminho da inovação. Nós, a agricultura que fazemos hoje não era a que fazíamos nos anos 50. As alterações climáticas e os desafios que temos à nossa frente não são uma fantasia, são uma realidade. E importa, por isso, ser criativo e responsável em novas soluções. E há que experimentá-las, há que tentá-las. É preciso fazer isto de uma forma que eu também acho que é preciso dizer que seja inclusiva. Portanto, é uma discussão que temos de ter com os cientistas que podem realmente vir com estas novas ideias, com os agentes políticos e com os agentes económicos, que precisam de financiar estas soluções, com os agricultores e com os consumidores, que no final de contas têm a última palavra. E, portanto, se todos juntos nos sentarmos à mesa e conseguimos ter uma discussão de encontrar soluções que funcionem, eu diria que sim. Os desafios que temos pela frente vão obrigar a alterações de como produzimos os alimentos, de como consumimos e das escolhas que fazemos naquilo que pomos à mesa e daquilo que pomos na boca.
Falando de saúde, há muita preocupação e aumenta na Europa esta preocupação da obesidade. Isto está a revelar-se um problema na Europa e é visível nos alimentos que são analisados, que são autorizados, por exemplo, em coisas como os níveis de açúcar, digo eu.
É um ótimo exemplo, é um exemplo, na verdade, no qual a EFSA, a Autoridade Europeia, já teve opiniões científicas onde realmente alertou e ilustrou de que existe informação científica, às vezes um bocadinho desconectada, às vezes as relações causa e efeito não são tão fortes como se pensa, mas onde mostra realmente que consumos de açúcares, os chamados açúcares livres, não, o açúcar que se mete no café, estes extras, estão ligados a alguns problemas de saúde, cardiovasculares, obesidade, e portanto existe essa relação e tem sido nós alertamos nestas opiniões científicas. O aconselhamento é que seja recomendado a redução máxima de consumo de açúcares livres nas dietas, porque não há realmente nenhum benefício para a saúde, não se encontra cientificamente aqui nenhum benefício para a saúde no consumo deste tipo de açúcares. Há muitos tipos de açúcares.
Em relação às ameaças alimentares, elas são frequentes.
Nós temos, mesmo na União Europeia, onde temos provavelmente o mais avançado sistema de segurança alimentar do planeta, e nós devemos dizer isto com orgulho, porque é um esforço de todos, existem sempre situações onde bactérias aparecem na comida, portanto, estes famosos surtos acontecem todos os anos e a nós, por exemplo, compete-nos à autoridade coletar toda a informação dos Estados-membros sobre estes surtos e todos os anos lançar um relatório onde mostramos nos produtos alimentares quais foram as bactérias que apareceram, onde é que houve surtos, quem é que ficou doente, quem é que morreu. Aparece e é normal que apareça. Importante é as medidas de prevenção e vigilância. E se calhar aquilo que é mais importante naquilo que me pergunta é, estas medidas devem ser reforçadas porque nós observamos, obviamente, que alterações climáticas podem levar a que certas coisas aconteçam mais. Nós estamos a ver, por exemplo, em certas bactérias na água, os famosos alga blooms, quando algas crescem massivamente, produzem toxinas. A entrada de novos mosquitos com novas doenças que podem afetar os nossos animais ou a nós. Como isto está a acontecer em tempo real e em alguns destes exemplos a acontecer mais de forma mais habitual, é realmente importante continuar a prevenir e a ter uma vigilância epidemiológica mais robusta em todos os países da União Europeia. Não serve a Portugal fazer um trabalho magnífico se os nossos irmãos espanhóis não fizerem o mesmo, não é?
Para terminar, um caso sobre um atraso na proibição de químicos perigosos que terá levado a cancros e infertilidade, uma investigação da Provedoria de Justiça Europeia. O que é que nos pode dizer sobre esta investigação? O que é que está aqui em causa? Passou pela Autoridade Europeia?
Aquilo que eu rapidamente tive a hipótese já de ver é um alertar para que alguns destes processos de regulação demoram imenso tempo. E a verdade é que muitas vezes, infelizmente, demoram imenso tempo, porque, por exemplo, pensando num pesticida, é preciso que o agente económico ponha a candidatura. Pois esta candidatura tem de ser avaliada pelos Estados-membros. Pode demorar 1, 2 anos, depende da capacidade do Estado-membro, a velocidade. Às vezes, o agente económico não deu toda a informação que era necessária, é preciso pedir mais informação. Só depois deste trabalho ser feito é que vem para a autoridade europeia, que faz uma avaliação de que todo este processo foi feito correto, que a informação está correta. Demora tempo. Eu acho que todos estão motivados para que isto não demorasse tanto tempo e melhorar estes processos burocráticos. Melhorar a partilha de informação é realmente uma necessidade. Aquilo que nós não podemos comprometer era tomar decisões mais rápidas, sem ter a certeza daquilo que estamos a dizer, se é seguro ou não. Porque poderia realmente levar ainda a problemas maiores do que aquele que me acaba de dizer e que, como disse, não confirmei.
Outra questão que fica aqui em aberto é se a saúde pública neste momento está em causa. E eu pergunto isto, Sr. Doutor, porque a mesma notícia diz que há milhares de toneladas por ano de uma grande variedade de produtos que continuam a ser uma ameaça descontrolada para a saúde, portanto, afetados por estes químicos perigosos. Como é que isto se resolve?
Produtos em circulação, neste momento aprovados, foram alvo de uma avaliação científica e, portanto, para estarem no mercado, foram aprovados em termos de segurança. Segurança para o propósito a que são para ser utilizados, obviamente, não é? Portanto, quando a gente usa pesticidas que estão aprovados no mercado europeu, é que eles foram considerados seguros. É preciso, às vezes, explicar também a quem nos ouve, aos consumidores, que a ciência está sempre em desenvolvimento e pode acontecer, e acontece às vezes, que algo que há 10 anos, 15 anos, foi avaliado como seguro à luz de nova informação científica, novos estudos, novo conhecimento, a opinião muda e agora já não é seguro. Isso é absolutamente normal. O que é realmente seria importante é que, tão depressa quanto exista um corpo suficiente de informação que nos alerte para as coisas mudaram, que nós conseguíssemos rapidamente fazer essa alteração, mas que algo que era seguro, um pesticida que era seguro em 2010, quando foi reavaliado em 2025, possa já não ser seguro. Pode acontecer, se mostra que o conhecimento científico avançou. Nós dependemos do conhecimento científico que temos disponível. E se realmente agora o conhecimento diz que já não é seguro, a nossa função é dizer, na nossa opinião, não é seguro. E, normalmente, a comissão, nesses casos, ouve e altera a decisão. E passa a não poder ser mais comercializado.
Era preciso agilizar mais os procedimentos na Agência Europeia.
Se calhar a melhor maneira de responder a isso é dizer que o sonho europeu era de que a EFSA fizesse sempre isto com todos os Estados-membros. Não em vez dos Estados-membros, mas com os Estados-membros. Preciso lembrar que, apesar de nós termos aqui quase 600 profissionais 100% dedicados à segurança alimentar, muitas destas opiniões científicas que nós damos são feitas por peritos independentes espalhados por toda a Europa. E nós beneficiamos, graças a Deus, de vários peritos portugueses nos painéis da EFSA. Para eu ser mais rápido, uma das coisas que eu preciso é que haja peritos espalhados pela Europa que queiram trabalhar connosco. Pois é preciso que as universidades, as direções gerais, onde essas pessoas trabalhem, os deixem trabalhar connosco.
Autorizem.
Não vou, contudo, também esconder, agilizar também passa por exemplo, pôr ao serviço novas ferramentas. Agora estamos todos a olhar para a inteligência
Artificial.
artificial para tentar dar mais rapidez, só para, por exemplo, falarmos muito de pesticidas. Às vezes, para poder tomar uma decisão sobre um pesticida, nossos peritos têm de ler mais de 15, 20 mil artigos científicos. Não os leem, há uma seriação. Isto pode ser feito muito mais rápido, se calhar no futuro, com a inteligência artificial. E, por fim, alguns destes processos, se calhar para os agilizar, também precisaremos de alguma alteração legislativa e na forma como regulamos alguns destes processos.
Registei que não falou na necessidade de fundos.
É quase como condição sine qua non. Mas quando eu, por exemplo, falava que é preciso deixar os colegas numa ASAI trabalharem com a Agência Europeia ou numa Direção-Geral de Veterinária ou num Instituto Politécnico de Bragança, estou a falar daqueles que sei que em Portugal mais contribuem para nós. Se calhar são as universidades que vão dizer ao governo: olha, nós precisávamos realmente de mais fundos para deixar estas pessoas irem para lá, porque é preciso alguém para preencher a vaga aqui. E o sítio onde precisamos, se calhar, mais de fundos, e aí faz parte da minha função como cientista-chefe também fazer esse lobby, é realmente precisamos de mais ciência. Quanto mais informação científica e rigorosa tivermos disponível, melhor serviço fazemos ao consumidor. Esse conhecimento é gerado pelas universidades, pelos politécnicos, pela indústria, é preciso continuar a financiar e a promover. esta ciência que depois nos ajuda a dar a melhor opinião possível para que as decisões sejam tomadas.